um mentor que eu tive falava comigo que não existe bala de prata. A gente, quando está começando a empreender, geralmente a gente fala assim, ah, vai ter uma parceria que eu vou fazer que vai resolver todos os meus problemas, né? Vai ter uma pessoa que eu vou contratar que vai resolver meus problemas. Aquele canal, quando eu tiver dinheiro para investir naquele canal, aí resolvi meu problema de crescimento. Mas a verdade é que os problemas, eles vão surgindo, você vai encontrando tetos. Então você esbarra num teto, e aí você precisa, pô, quebrar esse teto, e aí quando você quebra esse teto, você começa a crescer de novo, aí você esbarra em um outro teto. E aí o Ben Horowitz, ele meio que conclui, você fala, cara, a verdade sobre o caminho é que não existe caminho fácil. Essa que é a verdade. É sempre muito difícil, é muito struggle para fazer o negócio acontecer.
Esse aí é o Thales Gomes. E para quem não conhece, ele foi o fundador da Easy Taxi, aquele aplicativo de pedir táxi que surgiu antes do Uber no Brasil. O Thales já esteve aqui no Resumo Cast antes, falando sobre o livro dele, que contou a história da Easy Taxi. Mas hoje ele vai conversar com a gente sobre esse livro de Ben Horowitz, que marcou muito a sua vida, o lado difícil das situações difíceis.
Eu falei, bom, eu aprendi que gerenciar um negócio quando tudo tá dando certo, quando você tá motivado, quando tá com investimento, é fácil. Ser um bom gestor quando tudo tá dando certo, é fácil. O difícil é ser um bom gestor nos 90% dos dias que vai estar tudo dando errado, entendeu?
É isso aí. Então, o Resumo Cast de hoje vai explorar o lado difícil das situações difíceis. Eu sou o Gustavo Carriconde e seja bem-vindo.
Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
O livro Lado Difícil das Situações Difíceis foi publicado pela primeira vez em 2014. O autor é Ben Horowitz. Ben nasceu em Londres e cresceu nos Estados Unidos, onde resolveu escrever o livro porque desejava mostrar como é, de fato, lidar com as situações difíceis, contando a sua própria história. O autor passou por situações realmente complexas ao longo da sua carreira como empreendedor, com altos e baixos importantes. Abriu uma empresa de TI em 1999 chamada LoudCloud, que depois se tornou a Upswear, que teve que passar pela crise da bolha.com em 2000, contratar e demitir muita gente, quase faliu várias vezes e finalmente aumentou o valor da empresa de 29 milhões para 1,65 bilhão de dólares em 5 anos. Hoje é um dos investidores mais ativos nos Estados Unidos, com participação em empresas como Airbnb, Facebook e Skype.
E o Thales Gomes, o nosso convidado de hoje, também enfrentou e enfrenta situações difíceis nos seus negócios, sentindo na pele o que é gerenciar pessoas quando os livros de administração não funcionam mais.
Eu, em alguns momentos, eu me vi em situações parecidas com que o Ben Horowitz viveu ali no The Hard Things, About Hard Things, quando eu estava escalando a Easy Taxi, né? Então, imagina que em 2012 foi quando a gente pegou o primeiro round de investimento, foram 10 milhões de reais, maior Series A da história do país até aquele momento, né? E eu tinha muito pouco tempo para poder escalar esse negócio de acordo com o que eu tinha combinado com os meus investidores. Então, por mais que a gente tivesse um suporte de um bom time que tinha sido contratado após esse investimento, foi tudo muito rápido. Foi questão de 2 anos e meio até a gente estar presente aí nos 35 países, com mais de 420 escritórios estruturados em 4 continentes. Então, quando você cresce uma organização muito rápido, você passa por esses momentos de incerteza, né? Em alguns momentos eu me perguntei, será que eu sou o cara certo para fazer isso? Mesmo na Singu, né? Quando eu estava criando o Singu, começando a escalar o negócio, hoje a gente fatura dezenas de milhões por ano, né? Mas ano passado, por exemplo, quando a gente estava entrando na casa do milhão, eu me perguntava, bom, será que eu estou fazendo isso exatamente como eu deveria ter feito? E a resposta é sempre não, né? Você sempre acha problema naquilo que você está fazendo. E aí você se questiona, eu sou o cara certo para fazer esse negócio mesmo? A verdade é que o Ben Horowitz fala muito sobre isso, sobre você se questionar, você abraçar o problema, e o seu nível de maturidade enquanto gestor, ele cresce quando você aprende a pintar um quadro real da situação da empresa e agir rápido com relação àquilo, não ficar simplesmente saindo pela tangente, arrumando muletas, né? Arrumando desculpas.
Resumo Cast, livros para empreendedores.
Ben Horowitz conta que leu todos os grandes livros de administração. Mas esses livros descrevem como você deve planejar um negócio para que ele dê certo e funcione bem. Os livros tradicionais de administração pintam um mundo perfeito que quase nunca existe na realidade. O que fazer então depois que as coisas começam a desandar e o manual do mundo perfeito não funciona mais? Pois é, Ben não conseguia achar nenhum livro que falava sobre esse cenário. Então ele resolveu escrever esse, relatando as suas próprias experiências.
Eu acho que todo mundo que está fundando um negócio, pensando em fundar um negócio, deveria ler, deveria ser leitura obrigatória junto com o Nada Easy. Quando eu escrevi o Nada Easy, inclusive, eu escrevi ele muito inspirado no The Hard Things About Hard Things, porque eu falei, bom, não tem nada parecido em português com nenhum caso de empresa brasileira. Eu quero falar um pouco do struggle, da dificuldade de criar um negócio aqui no Brasil, com as particularidades de Brasil. Eu tentei usar um tom muito parecido com Ben Horowitz, inspirado nele, né? Então, acho que todo mundo que quer empreender deveria ler, e todo top manager, todo mundo de gerente pra cima, que, cara, quer melhorar como gestor, deveria ver sobre como que o Ben Horowitz resolveu os diversos problemas que ele teve na fundação da sua empresa até quando ele fez lá quando ele vendeu o negócio. Esse livro, ele tenta endereçar, na verdade, a relação de um CEO com seu time, a relação de um fundador com seu time. Ele acaba sendo quase que um divã. A atividade de founder é uma atividade muito solitária, você não tem com muita gente com quem trocar, seus principais problemas às vezes você não quer dividir com ninguém, nem com seus amigos, que são pares de trabalho, que são fundadores de outra empresa, que às vezes você tem vergonha de dividir isso com outra pessoa, vergonha de admitir as suas fraquezas, vergonha de abraçar, como o Ben Horowitz fala, abraçar o struggle, né? Abraçar o problema e falar, beleza, deixa eu face the brutal facts aqui e tentar resolver esse negócio. Acho que o livro, ele te entrega essa real, ele te dá um balde de água fria na cara, fala, cara, todo mundo tem problema, os problemas são muito tretas, tais quais os problemas que vocês vivem nos seus negócios hoje. A verdade que a gente aprendeu é que não tem caminho fácil, não tem como fugir dele. Você tem que abraçar o problema, enfrentar os fatos reais, né, por mais que eles sejam muito ruins pro negócio, e ver o que você pode fazer o que está ao seu alcance. Acho que o livro, ele é isso, o livro é um divã para o empreendedor.
CEO em inglês é uma sigla que quer dizer Chief Executive Officer. É o cargo executivo mais alto de uma organização, o presidente, o responsável por tudo que acontece. No livro, o autor descreve dois tipos de CEOs: os CEOs de tempo de paz e os CEOs de tempos de guerra. Sabe aquela situação onde a empresa está crescendo, só contratando mais funcionários, parceiros vindo por todos os lados, financiamentos, clientes chegando e tudo indo muito bem? Pois é, você acha que as habilidades de um CEO que está acostumado a viver tempos de paz são úteis quando começa a guerra?
Bom, CEO em tempo de paz é quando tudo tá dando certo, a empresa tá crescendo, as metas estão sendo batidas, tá contratando gente pra caramba, tá tudo lindo, né? Funding, valuation só subindo. Isso aí, a única coisa que você tem que fazer é setar o teu time pro sucesso, né? Falar, bom, essas aqui são as nossas metas, é isso que a gente pretende fazer, é aqui que a gente pretende chegar, desde que você tenha gente boa, com uma boa cultura, você vai ser um bom CEO em tempos de paz. Parece fácil falando, mas é muito difícil, né? Por mais que você esteja crescendo pra caramba, tudo esteja dando certo, na medida que você cresce muito rápido o negócio, você cria muitos links de comunicação e, por consequência, muitas avenidas de comunicação. Ou seja, quanto mais gente você tem no time, maior a complexidade de gerenciar esse time, não por causa simplesmente do número de pessoas, mas por causa de alinhamento. Então, manter alinhamento cultural, manter alinhamento de processos com um time muito grande é muito difícil. Com o time crescendo rápido demais, é mais difícil ainda. Então, ser um CEO de tempos de paz não é simplesmente surfar num bom momento do negócio, mas sim conseguir manter uma cultura alinhada, conseguir manter canais de comunicação onde as pessoas se falem, troquem, para que o negócio continue em tempos de paz. Agora, em tempos de guerra, aí sim mora o struggle, né, que o Ben Horowitz fala tanto, né, que é quando tá tudo dando errado, as metas não estão sendo batidas, você tem 6 meses de caixa e não tem nenhum fundraising próximo que você acha que você vai conseguir levantar, capital rápido o suficiente, você tem que demitir 20, 30%, às vezes metade da sua equipe. Então você olhar no olho daquela pessoa que trabalha contigo nos últimos 3, 4 anos e falar, cara, eu vou precisar de demitir, apesar de que você é muito bom, só que eu não vou conseguir te pagar mais, isso é ser um wartime CEO. É aquele cara que chega com o time e fala, cara, tamo junto, a gente precisa entregar esse negócio, tá faltando gente no time, então vai lá, volta para suas famílias e fala, cara, meu CEO vai precisar de mim, a gente vai ter que trabalhar muito mais do que geralmente eu trabalhei aqui por esses negócios, mas a gente precisa entregar isso. Se a gente entregar, a empresa não passa para a próxima fase, vai ficar todo mundo sem trabalho. É, ser um CEO em tempos de guerra é faca na caveira, é estar junto com o time e garantir que você vai conseguir deixar todo mundo mentalmente, pelo menos, tranquilo, né? Que as pessoas vão conseguir focar tranquilos, que as pessoas vão conseguir focar naquilo que elas têm que executar para o negócio dar o próximo passo. É comum que alguns CEOs vão surtar, outros vão desistir, outros vão se abster, vão simplesmente sumir, falar, ah, eu preciso tirar um tempo fora, não vai ficar presente. O wartime CEO, aquele CEO de tempo de guerra, é o cara que tá junto, tá presente, não importa o nível de problema que tá acontecendo, ele vai arrumar um jeito de resolver. No mínimo, vai estar lá de corpo presente, dando apoio ao time.
Thales, fala um pouco sobre algumas situações nos seus empreendimentos de guerra, onde você teve que demitir pessoas. Como lidou com isso? Dá algumas dicas aí para quem está nos escutando e que já tenha enfrentado ou talvez um dia irá enfrentar cenários de guerra.
Ah, eu vivi algumas situações de wartime, né? Mesmo na Singu, na Easy Taxi, a gente, em alguns momentos em Singu, por exemplo, a gente contratou demais para uma determinada área e aí acabou que a empresa não cresceu exatamente como a gente imaginava naquele período. Então não fazia sentido ficar com as pessoas. E teve gente ali, na verdade, que a gente contratou, que eu convenci a sair de um negócio que eles estavam, que era instável, era um negócio legal, pagar, remunerava bem, mas por ser muito estável, né? Você pega gente muito boa, tipo A, que eu chamo, né? Cara hungry por crescimento, fazer coisa diferente, ele acaba se convencendo a testar coisas novas e acabou confiando em mim e vim trabalhar conosco. Eu, em 6 meses, eu tive que demitir, que eu falei, cara, não cabe na nossa folha, a gente precisa aumentar o investimento em marketing aqui para poder atingir o nível de crescimento que a gente precisava para fazer uma rodada de investimentos. E eu precisei demitir algumas dessas pessoas, dentre elas uma que era muito importante pra gente, que era muito inteligente, mas que naquele momento não fazia sentido. É muito difícil olhar no olho da pessoa e explicar, falar, ó, eu errei, eu fiz você sair do seu trabalho, mas fica tranquilo que eu vou te arrumar um jeito de você voltar para lá, ou vou te apresentar para alguma pessoa que tem um negócio tão bom quanto. Acho que o mais importante nisso que eu aprendi é o nível de apoio e de transparência. Então não tem dessa de tipo, ah, vou esperar uma situação para eu demitir a pessoa, sabe? Acho que se você precisa demitir alguém, você senta com a pessoa, conversa, fala, a situação é A, B e C, e o que eu tenho de opção aqui é X e Y. Como que eu posso te ajudar aqui, né? Muitas vezes eu falo que uma pessoa, quando ela trabalha com você, você tem uma relação com ela como se fosse uma relação, como se fosse um relacionamento mesmo, como se ela fosse sua namorada, sua esposa. É preciso transparência, é preciso uma troca, uma mão dupla ali de trocas de benfeitorias entre uma pessoa e outra, né? Uma das coisas que eu aprendi demitindo pessoas é quando você é muito transparente com essa pessoa, por mais que inicialmente possa gerar algum atrito, a pessoa possa ficar chateada com você, é questão de dias ou semanas para que ela volte e fale, pô, muito obrigado pelo nível de sinceridade, e se você foi um cara justo, honesto, você não vai perder o laço com essa pessoa simplesmente que você admitiu. Porque muitas vezes a pessoa tá se auto-sabotando, ficando num negócio que ela não tá motivada, ou ficando num negócio que não vai evoluir essa pessoa enquanto profissional. E é preciso que talvez alguma pessoa, como gestor, chegue pra ela e fale, olha, acho que seu tempo aqui já deu, você precisa fazer outra coisa. Porque às vezes a gente tá tão acostumado, os relacionamentos pessoais é a mesma coisa, né? Às vezes a gente tá tão acostumado e a gente vive naquele ostracismo ali, porque a gente simplesmente se acostumou. Então, demitir uma pessoa muitas vezes é um favor que você faz pra ela. Como foi nesse caso? Eu precisava demitir essa pessoa porque senão o negócio não ia pro próximo nível. Talvez existe uma grande chance dele não ir pro próximo nível se a gente não livrasse orçamento pra poder investir mais em growth. E por consequência, essa pessoa iria ficar sem emprego anyways. Então, foi muito melhor com que eu ajudasse ela a conseguir outra coisa e fosse extremamente honesto com essa pessoa.
Citações do livro. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor. Não gaste a sua energia com desculpas. Quando as coisas dão errado em sua empresa, ninguém está nem aí. A imprensa, os investidores, o conselho, os funcionários não estão nem aí. Nem a sua mãe está nem aí. E todos têm razão. Uma boa desculpa do empreendedor para o fracasso ocorrido não vai evitar que os investidores se preocupem com o dinheiro perdido ou que os funcionários não se incomodem em ficar desempregados. A luta é aquele momento em que você se pergunta por que fundou a empresa. Em que as pessoas lhe perguntam por que você não desiste e você não sabe responder. A luta é aquele momento em que todos pensam que você é um idiota, mas ninguém o demite. A luta não é um fracasso, mas na maioria dos casos a causa de um fracasso. Em especial para os fracos, sempre. A maioria das pessoas não é forte o suficiente. Todos os grandes empreendedores, de Steve Jobs a Mark Zuckerberg, passaram pela luta. Todos eles lutaram, de modo que você não está sozinho. Mas isso não significa que você vá vencer. É por isso que o nome do que eu estou falando é a luta. É na luta que nasce a grandeza. O jogo não é de dama, mas sim de xadrez em três dimensões. Ou seja, é complexo, longo e não se resolve através de poucas decisões. Há sempre uma próxima jogada, mesmo que ela não seja óbvia. Se você jogar por tempo suficiente, é possível que tenha sorte.
Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
Todo empreendedor sabe da importância de metas, não somente na sua própria vida, mas em uma empresa, em um empreendimento, em uma organização. Mas na prática, definir metas e cumpri-las não é tão simples assim. Como é que se lida com uma situação onde é feita aquela reunião, todo mundo concorda com as metas, aí passa um trimestre ou o tempo estipulado e ninguém conseguiu bater a meta? Aí vira uma coisa comum, a empresa entra num ciclo onde todo mundo finge que está fazendo o que é preciso fazer, todo mundo tem metas, mas chega no dia de falar sobre o cumprimento da meta e novamente não deu, e a culpa não é de ninguém. Como é que se lida com essa situação difícil?
Eu tive uma situação curiosa com relação a atribuir metas. Foi uma das grandes inseguranças que eu tive assim, enquanto gestor, principalmente na EasyTax, na época de EasyTax. Eu era muito novo, né? Criei EasyTax com 23 para 24 anos. Então, vivi todo esse crescimento que eu estou falando aí com basicamente 24, 25 anos. Né? 25 anos era CEO de uma multinacional presente em 4 continentes já. Então, isso acabou que me deixou muito inseguro, principalmente em setar metas. Né? Eu tinha gente academicamente muito mais preparados do que eu, que discutiam, ah, mas isso não é plausível. Eu falei, bom, eu acho que é. O que eu fazia, geralmente, é me usar como teste. Né? Então, eu ia colocar uma meta para um país em específico. Se a gente tivesse uma discordância muito grande, que aquilo não era possível, eu ficava ali, falava, deixa eu tentar fazer isso junto. E se eu conseguisse, pelo menos parte daquilo em determinado período, eu falava, bom, tá vendo que é possível? Agora você pode fazer. Então, a liderança pelo exemplo sempre me ajudou muito. Mas, curiosamente, eu tive a oportunidade de palestrar com o Brito. Foi em Nova York, no evento Nova York, em Colômbia. Carlos Brito, CEO da ABI. E o Brito falou lá, tal, bastante sobre meta. Aí, num jantar, eu falei, ô Brito, eu tenho uma grande insegurança, cara, que é setar metas. E eu nunca sei se, tipo, se eu tô pedindo demais, e aí eu fico com medo de simplesmente ir lá e ser mais permissivo, e aí fica parecendo que eu não conheço muito bem os limites do negócio, e eu também não quero pedir de menos, que se ficar muito fácil bater a meta, aí eu sinto que a gente tá perdendo momento no negócio. Como é que você lida com isso? Ele falou, cara, te contar uma história. O Ayrton Senna, ele era o maior da história, ele é o maior da história porque ele se cobrava demais. Então o Ayrton Senna basicamente fazia o seguinte, a visão dele com relação à velocidade era, bom, se eu tô entrando numa curva e o carro tá quase saindo, se tá difícil segurar ele no braço, quer dizer que eu tô no limite daquela curva. Ou seja, se eu tô entrando numa curva e o carro tá muito fácil de virar, quer dizer que eu devo acelerar mais. Ele falou que meta é a mesma coisa. Meta boa é aquela meta que você bate na última semana. É aquela meta que você tá no limite ali de perder e aí você consegue bater. Essa meta é bem feita. Então você tem que jogar pra cima mesmo.
Mas não é tão simples assim. As metas de hoje foram definidas no passado. 3 meses atrás, 6 meses atrás. Como é que faz se a gente já tá no meio do caminho? e percebe que a meta tá muito difícil, tá praticamente impossível, ou o contrário, tá muito fácil e parece que é até perda de tempo ficar falando sobre ela.
Se você achar que errou, caneta, joga um pouco para baixo e vê como é que fica. Se tá muito fácil bater, estão batendo no início do mês, no meio do mês a meta, aí caneta de novo, joga para cima. E você vai pegando esse calor ali, com o tempo você aprende. Agora não precisa ficar com esse medo, não. Isso me ajudou bem nesse processo, que aí eu consegui, de fato, acelerar bastante o crescimento do negócio, colocar metas mais agressivas, e unindo isso ao fato de liderar pelo exemplo, acabava que a gente não tinha uma discussão tão grande de se vai dar ou não vai dar. Uma das coisas que eu aprendi a fazer, e eu aprendi isso com o Andy Grove, né, ele tem o livro High Output Management, né, que é minha bíblia de gestão, é o livro de cabeceira de todo gestor do Vale do Silício hoje em dia. O Andy Grove, ele fala que você não deve atrelar bônus a metas, e isso é contra-intuitivo, né? Que a gente aprendeu nas escolas de negócio a fazer isso, atrelar bônus a metas. Mas ele diz que quando você atrela bônus a metas, você incentiva os seus gestores a colocar metas menos agressivas, consequentemente, desacelerar o crescimento do negócio ou até abdicar de momento, né? Abdicar de um crescimento maior, porque ele fica com medo de não bater as suas metas. Que é, o bônus deveria ser uma avaliação geral que você faz, que meta é um dos fatores, mas outros fatores também, o quanto que esse cara se esforçou para bater essa meta. Então, de repente, ele não conseguiu bater a meta, mas você viu que ele está dando 110% de si, ele está se preparando melhor. É que o negócio realmente não deu por causa de algum fator macroambiental ou porque a meta não foi bem definida. Aí o bônus deveria ser dado para esse profissional, sim, porque não foi culpa dele, né? Foi culpa da gestão ou de outros fatores. Então ele merece, ele fez um bom trabalho. É, eu comecei a aplicar esse negócio desde a época de Zitax, hoje na Singu é a mesma coisa, de não ter bônus atrelados a metas. Isso cria incentivos para que as pessoas que trabalhem comigo coloquem metas extremamente agressivas. E eu me recordo até agora há pouco, algumas semanas atrás, na reunião de planejamento que a gente teve, mês passado, na verdade, de Singu, a gente falava sobre isso. Os próprios gestores falavam: ah, tudo bem, se não bater, desde que a gente dê tudo da gente para bater, tudo bem. A gente não, nosso bônus não está atrelado à meta de qualquer forma. Então, isso já é um consenso entre o negócio, isso faz com que o negócio tenda a crescer mais rápido do que aquele negócio onde as pessoas colocam remuneração, bônus, baseados em meta. Né? Acho que a grande conclusão dessa história, né, que unindo um pouco do que eu aprendi com o Andy Grove no High Output Management e o que eu aprendi com o Brito, é que, de novo, quando eu falei no início lá de transparência, acho que transparência hoje no gestor 4.0, né, nessa nova gestão, é um fator primordial para a relação. É, acho que para a relação pessoal é a mesma coisa, né? Você precisa de transparência. Quando há transparência, há confiança. Acho que é a mesma coisa para a relação profissional. É preciso transparência. Então, se você chega para uma pessoa que continuamente não está batendo as metas e a culpa é dela, você precisa ser transparente para ela que talvez ela não esteja no trabalho certo. Talvez ela tenha que fazer outra coisa, seja dentro da companhia ou fora da companhia.
Thales, implementar uma cultura de metas dentro de uma organização, não importa o tamanho dela, é extremamente desafiador. Aí temos aí diversas ferramentas e metodologias utilizadas para metas, tipo o OKR, que ficou muito famoso por ser o método que o Google utiliza. Qual é a sua experiência com isso e qual é a sua metodologia preferida?
É exatamente o OKR, cara. Quem inventou essa história de OKR aí foi o Andy Grove, do High Output Management. A Google, na verdade, adotou o que o Andy Grove na Intel. O Andy Grove foi o CEO da Intel, né? O que ele tinha criado lá. E é exatamente o que eu uso, né? Acho o melhor modelo de setup de metas possível, porque ele é bottom-up, né? Ou seja, ele é definido junto com o time, não é simplesmente a gestão que vai lá e fala: olha, pra que a gente tem que ir e se virem. A galera senta junto e fala: acho que é possível fazer isso. A gente precisa fazer. Geralmente a gente coloca ali três grandes objetivos-chave, né? E a gente recomenda, eu recomendo pelo menos, que tenha cada objetivo-chave tenha três resultados-chave, e aí fica muito mais fácil você metrificar aquilo que está sendo entregue, né? Não adianta você colocar meta pra caramba e a empresa não saber para onde está indo. Acho que o OKR, ele deixa muito claro qual que é o caminho da empresa, e mais uma vez, é a forma mais transparente de gerir. Todo mundo sabe o que cada um deveria estar fazendo, entendeu?
Agora vamos falar de decisões. Se você tem um negócio, empreende ou está pensando em ter um no futuro, saiba que não vai dar mais para se esconder. Vai ter que tomar decisões. Muitas pessoas estão acostumadas que as outras tomem decisões para elas. isso não é aceitável nem em tempos de guerra e nem em tempos de paz. Mas o que fazer quando apenas restam uma má e uma péssima opção? Como decidir nessa situação?
Acho que, por exemplo, né, quando você decide, quando você está escalando demais o seu negócio, aí você precisa contratar muito mais rápido, né? E você se vê em momentos do tipo, cara, esse cara não é ideal, mas é o que tem agora, a gente precisa de alguém, então bota esse cara. Você tem uma decisão péssima que é não contratar ninguém e aí não conseguir crescer, e uma decisão ruim que é, cara, não estou contratando o cara certo, mas eu preciso contratar alguém, então vambora. Né? Isso é uma clássica de quem está escalando muito rápido entre péssima e ruim. A gente já teve casos, por exemplo, né, quando a companhia estava precisando de funding muito rápido e a gente tinha uma opção de pegar um follow-on com os investidores a um valuation que seria quase que 50% aquilo que a empresa deveria levantar se fosse levantar um outro round, mas a verdade é que a gente queimou muito mais caixa do que a gente imaginava fazendo algumas operações e aí tinha menos de 6 meses de caixa e geralmente é isso, né? Demora de 4 a 6 meses, geralmente 6 meses para você fechar uma rodada e ter dinheiro na conta. Então a gente falou, bom, não vou tomar esse risco, não vou desacelerar o negócio, é melhor pegar, usar uma decisão ruim que é pegar o investimento a um valuation pior, mas continuar acelerando o negócio, ter uma péssima que é, cara, faltar dinheiro no negócio e quebrar o negócio. Essa que é a verdade, viu, Gustavo? A verdade é que você está sempre tomando decisões com 5% das informações que você precisaria para tomar, você tem que tomar muito rápido, você não consegue reunir todas as informações, às vezes não existe também as informações, você tem que continuamente decidir entre o péssimo e o ruim.
Teve alguma situação em que você se arrepende até hoje e se pudesse voltar no tempo, teria mudado?
Acho que me arrependo demais da forma como a gente fez o funding da EasyTaxi desde o primeiro momento. Foi um exemplo claro de uma decisão péssima ou ruim. Ou seja, a gente precisava de funding lá em 2011, a gente foi um dos primeiros no mundo a fazer esse modelo, então ninguém acreditava nesse modelo ainda. No Brasil, basicamente, não existia VC, tinha quase ninguém fazendo esse negócio aqui no Brasil. Os que faziam era mega restrito, é um clubinho muito restrito, então a gente não conseguia levantar com ninguém. E aí chegou a Rocket propondo comprar o negócio, né? E a gente teve que decidir entre ou ficar endividado ou vender o negócio, né? Porque a empresa ia falir, assim, em questão de meses. Já não estava aguentando mais tocar um negócio com o dinheiro da venda do meu carro, com aquilo que a gente tinha. Acabou que eu tive coragem de convencer meu time a topar o desafio de negar a proposta de compra da Rocket e falar, cara, compra a gente não quer, vamos tentar esses últimos, sei lá, 3 meses que a gente tinha de caixa, vamos tentar até o fim. Já que a gente veio até aqui, se é para morrer, a gente vai morrer atirando. Vamos tentar até o fim conseguir funding. Acabou que evoluiu a conversa com a Rocket e aí virou um investimento, mas um investimento onde evoluiu. Investiram muito dinheiro numa primeira rodada, 10 milhões de reais naquela época era dinheiro demais para uma startup inicial. Hoje você consegue fundos maiores, mas não era a realidade naquele momento. E a gente acabou entregando 70% da empresa no primeiro round, que é um grande erro, né? Você nunca deve entregar mais de 15% ou 20%. Mas só que eu tinha uma decisão entre falir o negócio e ficar endividado ou ter a oportunidade de escalar e construir uma história, que não era o melhor cenário possível, mas era o menos pior. Então acho que o bom gestor é o cara que consegue escolher os caminhos menos piores, que por consequência vai acabar levando ele a algum sucesso, se ele acertar mais do que errar nessas escolhas.
Muito tem se falado sobre cultura nas organizações, mas qual é a definição de cultura? Como é que se faz na prática para alinhar a cultura com o propósito do negócio e fazer ela trabalhar e ajudar para que os objetivos sejam cumpridos?
Ótima pergunta. A cultura é o que acontece quando você não está na sala. Então, quando o líder não está na sala e os liderados fazem exatamente aquilo que ele faria, quer dizer que você tem uma cultura bem estabelecida, tá? Eu sou um libertário, então eu valorizo muito a cultura de responsabilização individual, consequentemente, de descentralização do poder. Então, na Singul, por exemplo, né, você tem ali uma regra só no negócio, que é todo mundo tem que ter um one-on-one com o seu peer de trabalho semanalmente, para estar todo mundo alinhado. De novo, né, minha grande preocupação é alinhamento, que as pessoas estejam alinhadas, estejam comunicando, tá, se comunicando. E você precisa simplesmente executar aquilo que está combinado. Então, se está todo mundo alinhado, você executa aquilo que está combinado, ninguém vem encher seu saco a hora que você chega, a hora que você sai, que dia que você vai para o escritório, que dia que você não vai. Né, você está muito alinhado. Eu acredito muito em alinhamento, né? Então, por consequência, o que eu faço os gestores todos têm stock option, quem não é gestor tem quase que 50% da sua remuneração atrelado à entrega daquilo que tá combinado, não necessariamente metas, né, mas tá combinado que você tente fazer A, B e C. Bom, se você tentou fazer A, B e C, beleza. Aí se você fez bem ou mal, é outro fator de julgamento, mas aí sua remuneração tá garantida. E por consequência, eu acabo, como todo negócio é pautado em cima da responsabilização individual, já que a gente faz um marketplace de entrega de serviços, a gente acaba tendo um negócio onde as pessoas trabalham por propósito. Por quê? Porque na Singu a gente pega literalmente mulheres negras, mães solteiras de favela, tira ela de uma situação de pobreza extrema e leva ela para classe média alta. Mulheres ganhando R$4.000 por mês fazendo unha, trabalhando na Singu. Isso faz com que o time trabalhe com um senso de propósito. Tá todo mundo alinhado. Seus propósitos pessoais, a gente fala de alinhamento dos interesses dos atores econômicos, né? Então, os nossos funcionários de Singu estão alinhados com os propósitos, com o propósito da companhia, que é aumentar a renda dessas mulheres. E o propósito de vida da companhia está mega alinhado com essas mulheres também, que quando a gente aumenta a renda dessas mulheres, quer dizer que a gente ganha mais dinheiro, né? A gente ganha 35% do que essas mulheres fazem. Ou seja, quanto mais dinheiro elas fizerem, melhor pra gente. Não é porque a gente é bonzinho, não. Porque os interesses estão alinhados. Quando você tem um círculo de alinhamento de interesses, como eu consegui construir hoje na Singu, você cria uma força muito poderosa, uma força motriz muito poderosa que alavanca o negócio. Porque quem trabalha lá, trabalha não simplesmente por dinheiro, mas por propósito. Você fala, cara, meu trabalho tira a gente da pobreza. O cara tá alinhado, quase que metade da remuneração dele tá alinhada à entrega daquilo que a gente combinou que ele teria sido entregue. Então acaba que eu não preciso ficar cobrando ninguém. Eu chamo isso de gestão libertária, né? Todo mundo tem liberdade, só que eles são responsáveis por essa liberdade. Existem liberdades, existem direitos, existem deveres. Muito bem definidos ali, todo mundo sabe o seu dever. Então, se ele executa aquilo que está combinado, vai se dar muito bem no negócio. Se ele não executa, não vai se dar muito bem. Quem não se dá muito bem também? Quem depende de chefe, depende de alguém ficar dando ordem. A gente simplesmente combina o que tem que ser feito, orienta como tem que ser feito e espera que vá ser feito. Se a pessoa não consegue fazer, ela pede ajuda. Se ficar sentado esperando o trabalho, não vai conseguir trabalhar com a gente na Singu também. Então, acho que uma das formas de tangibilizar essa cultura, acho que vem da leitura inicial, né? Eu peço para todo mundo ler alguns livros antes de começar a trabalhar conosco. Um deles é O Caminho da Servidão, do Hayek, para a pessoa entender exatamente o que a gente está falando quando eu falo de gestão libertária, o que a gente está falando de responsabilização individual. E o outro fator é que mensalmente a gente tem o nosso encontro e eu sempre levo uma profissional, uma massagista, uma manicure, uma depiladora, uma cabeleireira, uma profissional do mês, que é a que conseguiu mais pontos positivos naquele mês. Eu levo essa profissional para falar para o time o impacto que a Singu tem na vida delas. Porque quando você consegue demonstrar para o time o impacto que eles causam na vida dessas mulheres, eles vão trabalhar com mais senso de propósito. E quando a gente pega o livro Exponential Organizations, por exemplo, do professor Salim, ele fala isso, né, que esse MTP, Massive Transformative Purpose, é um dos principais fatores que as grandes companhias analisadas por eles têm, né? Que são pessoas que estão com um propósito alinhado com o propósito do negócio. Por consequência, elas tendem a trabalhar mais duro.
Ben Horowitz, no seu livro, identificou duas características de grandes empreendedores que são de extrema valia ao lidar com situações difíceis. Esses dois traços da personalidade de um grande empreendedor são liderança e coragem.
Concordo com o Ben. Acho que é duas das características principais de um bom gestor, que eu acho que o mais difícil em um gestor é, de fato, ele, no momento de desconfiança, né, onde tudo tá dando errado, o wartime CEO, é ele confiar em si mesmo, fincar o pé no chão e falar, eu sei o que a gente tem que fazer, a gente vai fazer. Ou, eu não faço ideia do que a gente tem que fazer, mas nós, enquanto grupos, vamos descobrir e a gente vai tentar junto. E se o cara é corajoso, ele, obviamente, vai tentar seguir um caminho que a maioria das pessoas não tentou. E obviamente, se você tá abrindo um caminho novo, você tende a chegar aonde ninguém chegou ainda.
Alice, como é que a gente pode utilizar os ensinamentos desse livro para entender o que os investidores buscam em grandes negócios? Dá uma dica para aqueles empreendedores que estão preparando o seu pitch e precisam provar que serão capazes de lidar com situações difíceis no futuro.
A primeira coisa que eu vejo é a qualidade do time. Então, seja a qualidade acadêmica, qualidade de nível de execução. Quero saber, se for a qualidade acadêmica, onde que esse cara estudou? O que que ele estudou, né? Se for nível de execução, o que que esse cara já realizou? O que que esse time já fez? Depois eu analiso a complementaridade do time. É todo mundo mesmo perfil, mesmo background? Ponto negativo. É perfil variado? Tem homem, mulher? É, não simplesmente porque é de gênero. Gênero, geralmente, tanto faz, tá? Eu tô falando por causa de viver experiências diferentes, né? A diversidade, ela é um complemento importante pro negócio, né? E times melhores, geralmente, são times mais diversos. Aí sim, vou falar em grande escala, vou falar de gênero, tal, de cultura, de raças. Times mais diversos vivem histórias diferentes, por consequência, têm contribuições diferentes pro negócio. Eu analiso, nesse caso, complementaridade de conhecimento, né? Então, um cara é mais driven, o outro é mais vendedor, o outro é bom de tecnologia. Quando o time é mais complementar, ele me deixa mais confortável para fazer o investimento. E aí, para testar a capacidade de liderança, né, geralmente tem um cara ali que se apresenta como líder do time, o CEO, eu tento entender um pouco mais da vida desse cara. O que esse cara já fez? Ele pratica algum esporte? Qual esporte que ele praticou? Já foi líder de alguma coisa? Ele já teve algum projeto? Já tocou algum projeto social? Geralmente, esse perfil de liderança, ele é ligado a alguma coisa. Ou ligado a algum esporte de alto impacto, ou é líder de alguma coisa, ou fez um jornalzinho no colégio, ou toca um projeto social, faz parte de algum projeto social, lidera alguma coisa. O líder, ele sempre participou disso, né? Pelo menos eu me pego como parâmetro aqui, eu sempre participei de alguma atividade de liderança. Então eu tento entender disso nessa pessoa, e para entender coragem, entender um pouco a vida do cara, né? O que ele fez, cara? Ele mora com os pais até hoje? Ou ele, não, ele decidiu sair cedo de casa, igual eu, saí de casa com 16 anos, pagar minhas contas e tal. Acho que essas fases da vida descrevem um pouco melhor de como a pessoa é. Porque muita gente é treinada para entrevista, tá, Gustavo? Eles sabem o que falar, sabem como te agradar, mas os fatos não se sustentam. Então eu me atrelo mais aos fatos.
O livro fala muito sobre startups, aquelas organizações que tentam empreender com negócios inovadores em ambientes extremamente incertos e desafiadores. O Ben Horowitz, além de ter fundado várias startups, é um grande investidor em startups e grande conhecedor do assunto. E na opinião dele, demitir não é a única situação difícil em startups. Contratar também é difícil. A verdade é que executivos que conseguem escalar negócios tradicionais e já construir um currículo de grande sucesso não conseguem se adaptar à realidade das startups. Por algum motivo, por alguma razão, quem está acostumado a gerenciar com processos pré-definidos e dados históricos concretos não consegue olhar para frente, não consegue pensar em inovação. É claro que isso é uma generalização e existem sim exceções de grandes talentos que vieram de grandes organizações e tiveram sucesso em startups.
Tem gente que consegue se adaptar, tem gente que não. Meu filtro de contratar country manager, por exemplo, pegava o cara que acabou de voltar de um MBA de uma top school, geralmente um Ivy League, e que tivesse trabalhado na área de IB em banco ou consultoria, alguma grande consultoria, Bain, McKinsey, consultoria de gestão, né, estratégica. O consultor, ele é um profissional, ele é muito versátil, né, um profissional camaleão. Ele se adapta a qualquer coisa, porque ele já passou por diversos problemas, já resolveu bastante coisa, e geralmente tem um perfil analítico, o que auxilia muito na capacidade de resolução de problemas. Então esse é um profissional que eu gosto de contratar, seja para qualquer área, né, se for engenheiro, preferencialmente já trabalhando em consultoria estratégica, geralmente esse cara é muito bom. Agora tem um problema: ele é muito bom em planejamento, é muito bom em, cara, que a gente brinca, né? É bom em PPT e Excel, mas nem todos conseguem transformar aquilo que eles planejam, a sua inteligência acadêmica, a sua inteligência estratégica, conseguem transformar em execução. Porque na consultoria o que ele precisa é fazer o seguinte: deixa eu montar um projeto aqui, né? deixa eu orçar esse projeto, colocar os passos do projeto, montar uma puta apresentação e bom, vamos lá com o meu engagement manager, vamos apresentar esse negócio. Na vida real, alguém precisa fazer essas coisas acontecerem, né? E não existe nenhum planejamento que resista ao primeiro contato com o mercado. Você precisa mudar constantemente. Não adianta ser simplesmente inteligente academicamente. Então, muitos desses profissionais não conseguem virar essa chave e levantar a bunda da cadeira e executar. Ficam planejando demais. Essa é uma verdade que o Ben Horowitz fala, né? Muitos deles estão acostumados com processos bem definidos. E a verdade é que um negócio de rápido crescimento, você não consegue ter processo bem definido, porque muda o tempo inteiro. A prioridade do negócio negócio muda o tempo inteiro, a sua função tende a mudar muito rápido também. Então, dificilmente você fica mais de 6 meses fazendo a mesma coisa em uma empresa de rápido crescimento. Então, eu já passei por situações de tirar profissionais de grandes negócios. Eles não se adaptavam. Principalmente, eles não se adaptam à falta de chefe, né? Em negócios de rápido crescimento, geralmente a gente alinha os principais objetivos de cada pessoa ali, os resultados chaves que elas precisam atingir, e deixa o barco tocar. A pessoa, ela tem total liberdade de horário, liberdade de entrega, desde que ela entregue aquilo que está combinado, né? Não importa os meios que ela vai utilizar para entregar aquilo que está combinado. Geralmente, o profissional de grande empresa, ele está acostumado que o gestor delimite o meio. Então, fala, olha, você tem 50 milhões de dólares de verba esse ano, você precisa gastar 20% com TV, 30% com programática, ou seja, ele já tem um negócio bem definido. Em negócio de grande crescimento, de tecnologia principalmente, não tem essas coisas bem definidas. Seu budget é 50 milhões de dólares esse ano. Faz o que você quiser, desde que você entregue isso que a gente está combinando. Nem todo mundo consegue lidar com essa liberdade. Então, acho que é isso um pouco do que o Ben Horowitz fala, e um pouco do que eu vivi também. Eu tentava entender desses possíveis hirings que eu tinha, quais que eram as forças desses caras e se eles tinham capacidade de execução também, não simplesmente fossem inteligentes academicamente. Como é que você tem essa capacidade de execução das pessoas? Principalmente testando o seu poder de começar algo e acabar. Então, cara, o que você fez na vida? Geralmente o cara fala, eu fiz jiu-jitsu. Ah, legal, cara, quantos anos você faz jiu-jitsu? O cara, fiz 3 anos, mas parei na faixa azul e tal. Ou vou dar um outro exemplo. O cara fala, eu faço yoga, eu gosto muito de yoga. Ah, legal, quanto tempo você faz? Ah, faço 2 anos. Qual a sua frequência? O cara fala, não, faço todo dia de manhã, religiosamente, eu medito 15 minutos e faço um yoga depois. Ou seja, você vê que esse cara tem consistência. Se o cara, por exemplo, é um atleta amador, você fala, pô, eu treino pra Iron Man. Se ele faz alguma coisa com consistência que demanda muito esforço, geralmente esse cara tende a ser mais executor, sabe? Esses tipos de coisas você consegue saber no processo de entrevista, que eu falo com mais detalhe ali no Nada Easy, qual que é o processo de entrevista que eu utilizo, né? Que basicamente é uma mistura do que eu aprendi na Google e no Facebook e vi o que dava certo.
Vamos ver agora algumas lições importantes do livro O Lado Difícil das Situações Difíceis.
Lição 1. Não carregue todo o peso sozinho. Compartilhe a realidade, pois confiança é a base dos relacionamentos e essa atitude gera mais engajamento da sua equipe. Lição 2. Construa uma cultura empresarial que recompense e não uma que puna as pessoas que expõem os problemas a fim de resolvê-los. Lição 3. Assumir total responsabilidade pelos erros é essencial, mas se martirizar e atribuir nota zero para si mesmo não ajuda em nada. Falhas fazem parte do caminho para o sucesso. Lição 4. Lutar e não desistir. Lembre-se de que é isso que distingue os adultos das crianças. Se você quer a grandeza, esse é o seu desafio. Se não quer, não deveria sequer ter fundado uma empresa. A principal lição do livro é sobre a necessidade de desenvolver a habilidade de se tornar melhor a cada desafio nessa longa prova de resistência que é o empreendedorismo. Acredite, esses momentos podem demorar, mas passam e te tornam ainda mais competente. Trabalhe duro e saiba que você não está sozinho. Todos aqueles que vieram antes de você e se tornaram grandes já passaram pela mesma situação. Lembre-se, se você perseverar, poderá olhar para trás e ter orgulho de ter realizado sonhos que carrega desde o começo. Então, se apaixonado por um problema, não importa o que aconteça, jamais desista.
Quero deixar uma mensagem aqui. Eu estou lançando, junto com o fundador da Rappi Brasil e o fundador da X-Tech, né, que agora foi comprado pela Vertex, a gente lançou uma imersão de 2 dias, onde um dia só conteúdo, então eu falando sobre gestão e produto, o Alfredo falando sobre vendas, que para mim é o melhor vendedor do Brasil, o Nardon falando sobre growth, para mim é o melhor growth hacker do Brasil, também levou a Rappi de 0 para 1 milhão de pedidos por mês. A gente lançou essa imersão de 2 dias, onde um dia só conteúdo, então 8 a 10 horas de conteúdo, o dia 2 só mentoria, todo mundo recebendo mentoria dos 3, onde você traz a sua dor e a gente tenta resolver em conjunto, tenta dar dicas de coisas que a gente já passou, de ferramentas que a gente conhece e pode tentar te ajudar a amenizar essa dor até resolver o problema. turma 1 já fechada, turma 2 praticamente fechada, abrimos a turma 3. Então, quem quiser se inscrever, gestão4.0.com, onde a gente entrega ferramentas desse gestor 4.0. Então, como que a gente seta metas, como que a gente cria novos negócios, como que a gente cria produtos, como é que a gente gerencia pessoas, como é que a gente contrata, como é que a gente demite, qual é o cálculo ideal para o tamanho de time. Ele serve não só para empreendedores, como também para gestores. Se você já geriu alguém, você pode se candidatar. Vale dizer que não é todo mundo que consegue entrar nessa imersão, existe um processo seletivo. Então, a gente pegou o Tony Celestino, que é o CEO da Techstars no Brasil, que está acostumado com esse tipo de profissional. Então, a gente vai entrevistar esse profissional, saber seu nível de senioridade, se você tem experiência de fato em gestão e se você está pronto para o processo. Porque senão ia ter uma turma nada homogênea, por consequência a gente ia ter que falar coisas muito básicas e o curso é mais um curso avançado de gestão mesmo. Então, gestão4.0.com, onde a gente está doando essa... Não doando, né? Vendendo esse nosso tempo. Um final de semana, a primeira turma acontece nesse final de semana agora, sábado e domingo. A próxima turma, que já está se encerrando, acontece dia 16 e 17, se não me engano, de março. Mas lá no site ou no meu Instagram tem mais detalhes.
E o link para o Gestão 4.0 está na descrição desse episódio. Por hoje é só, o Resumo Cast fica por aqui e até a semana que vem com mais um livro para empreendedores.
Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.